Imprensa Semanal.
Abrimos esta imprensa semanal com a Jeanne Afrique a fazer a sua capa com a Tunísia, o herdeiro, autoridade de Estado, presidencialização do regime, direitos das mulheres, 30 anos depois da destituição de Bourguiba, a maneira como Béji Caïd Essebsi exerce o seu poder recorda cada vez mais aquele do seu mentor. Dentre os seus sucessos, a adoção da Lei da Reconciliação após um braço de ferro de 2 anos com a sociedade civil. Béji Caïd Essebsi declarou ao jornal no dia 6 de setembro que o regime semi-parlamentar não convinha à Tunísia e que o regime presidencial era melhor aceito pela maioria do povo. A sombra do combatente supremo continua a pairar sobre a Tunísia e mais particularmente sobre o presidente da República. Discípulo de Bourguiba, um produto da sua escola, o atual presidente vai a ponto de imitar o seu mentor, mesmo quando se exprime numa mistura de árabe e de dialeto e com um humor truculento e grave, note a Jeanne Afrique. Mudando de assunto, a mesma publicação dedica um dossiê sobre o gás em África. Multiplicam-se descobertas de jazigos de gás de Moçambique ao Senegal, promessa de novos rendimentos e de um combustível limpo e competitivo para produzir eletricidade. Se Angola, Egito ou Argélia já têm uma grande experiência no setor de energia, outros, como o Senegal e a Mauritânia, são estreantes. Em Moçambique são 16 mil milhões de dólares, segundo revelou Cláudio Descalzi, presidente da companhia italiana Eni, que o governo vai recuperar graças ao único jazigo de Coral Sul. O complexo de gás Moçambique-África do Sul, liderado pela Sasol, é um sucesso. A companhia sul-africana abastece as suas centrais elétricas de Secunda e Sasolburg, situadas no norte da África do Sul, a partir dos jazigos moçambicanos de Temane e Pande. O seu gasoduto de 865 km abastece, a propósito, a central moçambicana de Ressano Garcia, junto à fronteira sul-africana, onde opera a empresa de hidrocarbonetos ENH, co-acionista do projeto transnacional que custou até agora 2 mil milhões de dólares. Com penúrias de eletrificação crescentes de Moçambique, particularmente na capital Maputo, o país produtor tem uma parte minoritária, mas crescente, no setor da produção do gás dos dois campos desde 2009, atualmente à volta dos 20%, uma cooperação frutífera que permite a Moçambique fazer crescer gradualmente a sua rede elétrica, ao passo que outros projetos de gás do país, mais importantes em dimensão, mas virados para a exportação, ainda não entraram no circuito de produção, acrescenta a Jeanne Afrique. Moçambique, igualmente, nas páginas de La Lettre de l'Océan Indien, sobre o escândalo dos empréstimos escondidos do presidente Nyusi, que continua envenenando assim a vida do chefe de Estado moçambicano sob pressão de detentores de obrigações e da justiça americana. Le Point faz a sua capa com a Argélia, um desafio histórico. Doente, o presidente Abdelaziz Bouteflika governa à distância do Palácio Presidencial, mas, em vésperas da visita do presidente francês Macron, a 6 de dezembro à Argélia, há declarações de agradecimentos e que Deus lhe dê longa vida. Mas a ilusão funciona cada vez menos e, com o aproximar do quarto mandato em 2019, face à incerteza, circula o boato sobre a recondução de Bouteflika, uma espécie de presidência até à morte, de que o presidente vai recuperar a sua capacidade motora e voltar a andar, sabendo que ele tem estado em cadeira de rodas, acrescenta Le Point. L'Express faz a sua capa com as confissões de Mandela, por ocasião da publicação de um livro de memórias redesenhadas, a carreira de Madiba é vista sob um novo prisma. Era um manuscrito adormecido que vem à superfície. Mandela deixou-o inacabado, consciente da sua imperfeição, nunca tinha tempo para terminar este precioso texto, resumo da sua vida e do seu combate que começou a escrever na primeira pessoa do singular, nota L'Express. Enfim, Lopes destaca o povo de Macron, Quem são os homens que marcham pelo presidente? Destacamos dois nomes, Stefan Hoek, que abandona a direção de Médicos Sem Fronteiras para dirigir a República em Marcha, e Aziz François Ndiaye, que dirigia uma empresa startup alimentar de entrega ao domicílio, responsável de mobilização no partido do presidente Macron, nota L'Obs.